Jornal Câmara dos Deputados.
Partidos anunciam apoio à candidatura de Marco Maia à presidência.
Transporte aéreo preocupa a Comissão de Defesa do Consumidor.
Deputados divergem sobre aumento de salário para parlamentares.
Fernando Chiarelli, do PDT de São Paulo, criticou todos os parlamentares que votaram a favor do aumento de seus próprios salários.
No entendimento de Fernando Chiarelli, o certo seria que a Câmara dos Deputados e o governo federal tivessem se empenhado em aprovar o aumento do salário dos trabalhadores brasileiros.
Já Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, criticou a atitude de alguns editoriais que rechaçaram o aumento salarial dos parlamentares. Segundo o deputado, há muita hipocrisia, pois, de acordo com ele, vários jornalistas ganham mais de 100 mil reais.
Na opinião de Fernando Ferro, a casa precisa ter a coragem de enfrentar esse debate, já que, para o deputado, a equiparação salarial entre os três poderes era necessária.
Justiça.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou na semana passada o Estatuto das Famílias. Segundo Sérgio Barradas Carneiro, do PT da Bahia, a proposta coloca todo o direito material e processual de família em um só documento.
No entanto, Sérgio Barradas Carneiro informou que não é verdade que o projeto preveja o pagamento de pensão ou participação na partilha de bens para amantes. A relação de um amante, explicou o deputado, se assemelha à de namorado, ou seja, não gera efeitos jurídicos.
Virgílio Guimarães, do PT Mineiro, comentou os critérios da escolha dos ministros do STF, que, para ele, além de valorizar o elevado conhecimento jurídico e a moral ilibada, deveriam também obedecer o princípio de que todo poder emana do povo.
Virgílio Guimarães espera que o governo da candidata eleita ao Palácio do Planalto, Dilma Rousseff, preserve este mecanismo de seleção e desqualifique as teses de que os membros do STF devem ser escolhidos por membros da carreira jurídica.
João Moraes, do PCdoB Mineiro, fez um apelo à Justiça de São Paulo para devolver a guarda do filho da diretora de vídeo, Elaine César, do Teatro Oficina, acusada de participar de um teatro pornográfico.
Ainda segundo João Moraes, os oficiais de justiça se apropriaram indevidamente de todos os registros filmográficos do teatro, em busca de provas de abuso infantil que Elaine César teria supostamente cometido contra o seu filho. A deputada classificou a atitude de antidemocrática e nazista.
Segurança Pública.
Deputados questionam informações divulgadas pela ONG Viva Rio.
Capitão Assunção, do PSB do Espírito Santo, manifestou preocupação com os dados divulgados esta semana pelo Ministério da Justiça e pela ONG Viva Rio, que mostram que 80% das armas ilegais no país são de fabricação nacional.
Capitão Assunção considerou leviana a afirmação de que as armas, em sua grande maioria, são adquiridas de policiais e bombeiros. Para o deputado, a declaração sugere que há um intenso comércio de armas dentro das corporações, o que, segundo ele, não ocorre.
Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, questionou os dados apresentados pela ONG Viva Rio, que, segundo ele, apresenta pesquisas distorcidas sobre o comércio de armas no Brasil.
De acordo com Alberto Fraga, a ONG divulga estatísticas imprecisas e tendenciosas que visa, na opinião do deputado, prejudicar o comércio legal de armas no país. Ele atestou que o armamento utilizado pelo narcotráfico é oriundo de contrabando realizado na faixa de fronteira.
Luiz Couto, do PT, cobrou providências do governo da Paraíba quanto à chacina ocorrida no presídio Roger, onde 5 presos provisórios, jovens com idade entre 21 e 24 anos, foram executados.
Luiz Couto lamentou ainda que a Paraíba seja o terceiro estado que mais exporta armas para o crime organizado no Rio de Janeiro. O estado ainda é responsável pelo envio de armas a Alagoas, Distrito Federal, Maranhão, Piauí e Pará.
Comissões.
Transporte aéreo preocupa a Comissão de Defesa do Consumidor.
Entre as audiências públicas realizadas e os temas debatidos na Comissão de Defesa do Consumidor em 2010, destaca-se a preocupação com as falhas observadas no setor aeroportuário.
Saiba mais detalhes sobre o balanço das atividades da comissão na matéria de Idelene Macedo, repórter da Rádio Câmara.
O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Cláudio Cajado, do Democratas da Bahia, fez previsões pessimistas quanto ao setor aeroportuário brasileiro. Segundo o deputado, as deficiências de infraestrutura podem comprometer tanto a Copa de 2014 como as Olimpíadas de 2016. A questão foi um dos temas de destaque das audiências públicas realizadas pela comissão em 2010. Segundo o presidente Cláudio Cajado, a Comissão de Defesa do Consumidor vai seguir pressionando as companhias aéreas, a Infraero e a ANAC, para evitar o caos aéreo.
Nós não temos hoje condições de sediarmos as Olimpíadas e a Copa do Mundo com a atual infraestrutura aeroportuária. E a ANAC e a Infraero ficam, de certa forma, tolidas, né, nas iniciativas de poder da solução, o que demonstra que há, sim, um problema grave no setor de gerenciamento, de gestão, e que nós precisamos levar esse debate para outras esferas e até criar uma legislação mais dura, porque pelo que eu pude perceber na audiência pública, as empresas estão pouco se importando se acontece o problema, porque culpam apenas o tempo.
Ao fazer um balanço da atuação da comissão em 2010, Cláudio Cajado ressaltou temas pautados como o setor de telefonia móvel.
Nós conseguimos debater esses assuntos. Eu acho que avançamos muito na concepção de termos uma maior exigência do marco regulatório desse setor. A Anatel ainda tem que melhorar a sua fiscalização, a sua atuação, a exigência das metas que foram asseguradas através do edital. E, enfim, essas questões eu acho que são relevantes, como também, né, a questão dos bancos, a questão do cartão de crédito. Esse era um assunto que não se discutia, que a comissão discutiu e que o Banco Central passou a regulamentar.
Cláudio Cajado lembrou que o Código de Defesa do Consumidor completou 20 anos em 2010. Segundo ele, uma das tarefas mais importantes da comissão é justamente divulgar a legislação.
É importante, por um lado, que você possa demonstrar para os consumidores brasileiros que eles têm, sim, uma normatização que os beneficia, que protege o direito de cada consumidor e cada consumidora brasileira, e, por outro lado, a necessidade da empresa respeitar e cumprir com o código para continuar sendo uma empresa referência, uma empresa séria, uma empresa que tenha o respeito não apenas daquele que compra o seu produto, mas da sociedade como um todo.
O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor lamentou a decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, segundo a qual não haverá devolução dos valores cobrados indevidamente dos consumidores por um erro no cálculo de reajuste de tarifas de luz. A metodologia incorreta foi aplicada de 2002 a 2009 e, de acordo com estimativas do Tribunal de Contas da União, causou um prejuízo de cerca de R$1 bilhão ao ano aos usuários. Conforme observou Cláudio Cajado, o erro de cálculo também foi demonstrado pela CPI do setor elétrico e discutido em vários debates na Comissão de Defesa do Consumidor, mas infelizmente o brasileiro acabou prejudicado. De Brasília, Idelene Macedo.
Economia.
Parlamentares argumentam em favor do orçamento impositivo.
No entendimento de Paulo Bonhausen, do DEM de Santa Catarina, o orçamento da União é a peça mais importante do regime democrático brasileiro.
No entanto, Paulo Bonhausen defendeu a proposta de criação do orçamento impositivo, que limita as possibilidades de bloqueio dos recursos previstos do orçamento pelo Poder Executivo.
Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, qualificou de ficção a peça orçamentária da União para o ano que vem. Na visão do deputado, não basta definir recursos para a realização de obras e serviços se o governo não liberar a verba.
Sebastião Bala Rocha entende que o orçamento deveria ter um caráter impositivo com execução obrigatória da proposta definida pelo Congresso Nacional.
Ao registrar a posição do PSOL em relação ao orçamento de 2011, Chico Alencar, do Rio de Janeiro, elogiou a lei orçamentária, que, a seu ver, é extremamente importante para atender às demandas da população.
No entanto, Chico Alencar assinalou que o partido não aprovou o montante de 36% do orçamento destinado aos juros e serviços da dívida pública.
Marcos Antônio, do PRB pernambucano, apelou ao governo federal para liberar os recursos das emendas parlamentares que encontram-se contingenciadas e, com isso, viabilizar fiscalizar a execução de projetos de interesse dos municípios.
Marcos Antônio advertiu que os recursos que serão cortados do orçamento da União podem comprometer ainda mais o atendimento de projetos de interesse das unidades da federação.
Colbert Martins, do PMDB da Bahia, defendeu um aumento de recursos no orçamento do ano que vem para o pagamento de um reajuste maior do salário mínimo.
Para Colbert Martins, tão importante quanto o Bolsa Família em termos sociais é a remuneração digna paga ao trabalhador e ao aposentado.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, criticou a Comissão de Orçamento por não conceder aumento para os aposentados que ganham mais de um salário mínimo e nem ampliar o salário mínimo para um valor maior que R$540.
Arnaldo Faria de Sá garantiu que os benefícios dos aposentados acumulam uma defasagem da ordem de 70% e aguardam há muito a recomposição dos valores.
Pedro Novaes, do PMDB maranhense, criticou a informação de que teria sido citado na CPI do orçamento, realizada em 1993.
Pedro Novaes garantiu, com base em certidão fornecida pela mesa diretora do Senado Federal, que não foi acusado nem citado como acusador, réu, testemunha, indiciado ou suspeito em qualquer momento da comissão parlamentar de inquérito.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, espera que o presidente da Câmara, na próxima legislatura, crie nova comissão especial para discutir e normatizar os dispositivos da emenda constitucional que criou o piso salarial e o plano de carreira dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.
Com isso, acredita Raimundo Gomes de Matos, os deputados vão poder concretizar a articulação já realizada em torno do tema nos últimos 2 anos, beneficiando uma categoria essencial para o funcionamento do sistema de saúde no país.
Agricultura.
Dados do Ministério da Pesca e Aquicultura apontam que a produção brasileira de pescado cresceu 25% nos últimos 8 anos. O Dorico Pinto, do PHS, informou que a produção de pescado na Bahia cresceu 57% entre 2006 e 2009, fazendo com que o estado seja hoje o terceiro maior produtor do Brasil.
A aquicultura continental baiana, por sua vez, ressalta o Dorico Pinto, experimentou crescimento da ordem de 150% entre 2006 e 2009. Como resultado da estratégia que envolveu a produção e distribuição de alevinos, a implantação de tanques-redes em reservatórios hídricos e a capacitação de aquicultores familiares.
Gonzaga Patriota, do PSB, elogiou o governo de Pernambuco, que em parceria com o Instituto Agronômico, começou a distribuir 3 milhões de quilos de sementes a agricultores do Agreste e do Sertão para a safra 2011.
Segundo Gonzaga Patriota, a ação, que faz parte do programa Terra Pronta, pretende beneficiar mais de 150 mil famílias com investimento de R$8 milhões, incluindo a aração mecanizada, que dará mais agilidade ao trabalho dos agricultores.
Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, ressaltou que a Câmara ainda precisa analisar projetos importantes para o país.
Entre as propostas defendidas por Valdir Colato estão a questão fundiária e a aprovação do novo Código Florestal Brasileiro.
Edinho Beis, do PMDB de Santa Catarina, parabenizou a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, pela instalação de um armazém graneleiro em Uberlândia.
Segundo Edinho Beis, a nova unidade será o maior complexo de armazenamento da Conab, com capacidade total para guardar 242 mil toneladas de produtos agrícolas.
Presidência.
Partidos anunciam apoio à candidatura de Marco Maia à presidência.
Partidos de governo e de oposição declararam apoio à candidatura de Marco Maia do PT Gaúcho para a presidência da Câmara.
A repórter da Rádio Câmara, Verônica Lima, acompanhou o anúncio feito hoje pelos líderes das legendas e traz mais informações.
Os líderes do PSDB, deputado João Almeida, e do Democratas, deputado Paulo Bonhausen, anunciaram nesta quarta-feira apoio a uma composição da mesa diretora que respeite o princípio da proporcionalidade. Isso significa, segundo o líder do Democratas, que o comando da casa na próxima legislatura deverá refletir a escolha do eleitor. Pela tradição, o partido com a maior bancada preside a casa, e o PT teve o maior número de deputados eleitos em 2010. Ao todo foram 88. Os nomes para os demais cargos também deverão respeitar essa lógica, como explica Paulo Bonhausen.
Nós nos somamos, junto com o PSDB, ao acordo que vem sendo costurado e montado dentro dos resultados das urnas, legitimamente pelo PT e pelo PMDB, e vamos, a partir de agora, então, iniciar o processo de consolidação com todos os partidos da casa para que, em harmonia, a escolha do presidente da mesa diretora e mantendo o resultado das urnas, procurando também, em todas as instâncias onde a proporção deva ser aplicada, manter o papel da oposição.
João Almeida esclareceu que o apoio à candidatura de Maia não enfraquecerá o papel da oposição.
A oposição reconhece a maioria que foi assegurada pelo eleitor a situação e quer garantir o seu espaço para exercer adequadamente o seu papel de oposição.
Marco Maia confirma que o acordo garantirá a cada um dos partidos a representação devida dentro do Congresso.
Nós queremos que a oposição continue tendo o destaque necessário, que continue atuando, que continue trabalhando de forma equilibrada, né, e que a gente possa, a partir disso, com muito diálogo, construir os grandes projetos que o Brasil espera do Parlamento para os próximos 4 anos.
O PMDB e outros partidos da base também participaram do anúncio. Só não compareceram o PSB, o PCdoB e o PDT. De Brasília, Verônica Lima.
Deputados defendem indicações para a composição de novo ministério.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, defendeu a indicação de Ciro Gomes para compor o ministério da presidente eleita Dilma Rousseff.
Mauro Benevides argumenta que Ciro Gomes acumula experiência, já que ocupou vários cargos, como o de governador do Ceará, ministro da Fazenda e da Integração Nacional, além de ter sido eleito na atual legislatura com cerca de 650 mil votos.
Bernardo Ariston, do PMDB do Rio de Janeiro, manifestou seu apoio à indicação do deputado Pedro Novaes para o Ministério do Turismo.
Bernardo Ariston acredita que Pedro Novaes é vítima de injustificada perseguição, já que não teve seu nome envolvido em nenhum escândalo ao longo de sua vida pública e não foi citado em qualquer momento de investigação da CPI do orçamento.
Na avaliação de Silvio Costa, do PTB de Pernambuco, o próximo presidente que assumir a mesa diretora da Câmara deveria criar uma comissão para alterar o regimento interno da casa.
Silvio Costa desaprova a forma de escolha dos cargos da Câmara. Ele explicou que hoje um parlamentar pode se candidatar à presidência da casa de forma avulsa. No entanto, os demais cargos devem respeitar a proporcionalidade.
Votação.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou hoje o orçamento de 2011 no valor de R$2 trilhões, mas ainda permanecem questões que serão decididas na discussão em plenário.
Acompanhe mais detalhes sobre a votação na matéria de Silvia Munhato, repórter da Rádio Câmara.
O líder do PSDB na comissão, deputado Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, disse que vai buscar a supressão do dispositivo que permite ao governo remanejar livremente 30% dos recursos do Programa de Aceleração do Crescimento por decreto. O deputado afirma que o governo foi autorizado em julho a remanejar uma parte do PAC dentro de uma mesma ação, mas descumpre a regra que o obriga de comunicar essas alterações ao Congresso a cada trimestre.
Nós estamos conversando ainda com o governo para que haja uma flexibilização para a diminuição desse percentual. Né? Nós achamos que o governo tem uma liberalidade excessiva, até pelo nível de desempenho gerencial que o governo tem tido, por exemplo, esse ano dos 34 bilhões do PAC, foram empenhados 28 ou 29 bilhões, mas só foi pago R$8 bilhões.
Na votação na comissão, o DEM conseguiu aprovar uma emenda que veda o cancelamento de emendas coletivas de bancada estadual nos projetos de créditos suplementares ao orçamento. A relatora, senadora Sérgio Chilessarenco, do PT de Mato Grosso, havia excluído apenas as emendas individuais e 50% do valor das de bancada. O deputado Gilmar Machado, do PT de Minas Gerais, líder do governo na comissão, disse que já entrou em acordo com o PDT para que o salário mínimo seja fixado em R$ 540 no orçamento de 2011. Nada impede, porém, que o partido busque um novo valor na votação da medida provisória que deverá ser editada nos próximos dias. Gilmar explicou que o Congresso apenas seguiu o que foi dito pelo Ministério do Planejamento ao cortar R$3 bilhões do PAC. Mas, segundo ele, a relatora criou uma reserva de R$6 bilhões para acomodar eventuais recomposições e despesas não previstas.
Aquilo que ele mandou equivocadamente, ele vai poder consertar por decreto. E, ao mesmo tempo, ele vai poder também, uma coisa que nós estamos permitindo que o governo possa fazer, naquilo que os setoriais cortaram, nós estamos permitindo também que por decreto ele possa fazer também o conserto, utilizando outras fontes de custeio para isso.
Gilmar Machado disse ainda que no plenário a prioridade é votar o projeto de lei que exclui a Eletrobras do cálculo do superávit primário, que é a economia de receitas fiscais para pagamento de juros. De Brasília, Silvia Minhato.
A sessão conjunta do Congresso Nacional para a votação do orçamento para 2011 está prevista para começar às 20 horas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.